Olá, olá, augustinos ouvintes do Troca Fitas. Estamos chegando em agosto, hein? Estamos chegando em agosto, eu só pensei nesse adjetivo, veio na minha cabeça.
Muito bom.
Eu sou João Pedro Ramos e estamos aqui novamente com meu irmão, que vai receber aplausos, porque os ouvintes reclamaram, hein, que não está recebendo aplausos. Estamos aqui com ele, magnânimo, seu 1,47m de altura, Zé Vitor Ramos. Vamos lá para os aplausos. Agora sim.
Se a Galãs Feios tem o Helder Maldonado, eu sou o Helder mal formado, Johnny. Eu tenho 1,66m, eu sou a versão piorada do Helder. Eu venho aqui pra falar merda, já que eu não entendo de nada. Johnny, é um prazer estar aqui de novo. Agosto está chegando e o inverno está estranho para um senhor caralho, porque hoje estava 31 graus.
Mas tá ótimo, tá ótimo. Eu gosto mais. Eu era muito afeito, se fala assim, eu tinha muito afeto pelo frio. Até que eu tive filhos. Aí, a partir daí, você não quer mais frio. Porque aí você tem que ficar de olho pra criança não ficar doente. É um negócio que acontece.
Jesus amado.
Então, o frio agora não me apetece tanto. Mas vamos.
É mais barato um ventilador novo, Johnny?
Ah, não. É mais barato porque no calor você tira a roupa, né? No frio enfim. Vamos falar de outras coisas. Estou falando de tirar a roupa aqui. Estamos aqui com novamente um convidado foda, porque a gente só chama gente fina para bater papo com a gente.
Muito bom.
Nunca chamaremos pessoas. Se a pessoa for nosso convidado, você pode ter certeza que é gente fina, tá? Pode ficar tranquilo que a gente não chama gente ruim, gente bolsonarista, essas coisas aí. Nunca vai vir. E a gente expulsa assim que a gente descobrir. Estamos aqui com ele, que é, vamos lá, jornalista, escritor, podcaster, radialista, escreveu em quase todas as revistas que eu lia sobre música na minha vida, e uma delas, infelizmente, eu tive que me desfazer da coleção, porque não tinha onde colocar agora, foi a Rolling Stone. Porra, cara, vendi.
Doeu, que já é o segundo episódio seguido que você menciona essa venda, cara. Triste, doeu.
Eu sou acumulador. Ele que é a cabeça por detrás de um dos melhores sites e também podcasts aqui, pelo menos na minha opinião, do Brasil sobre música, que é o Pop Fantasma. Estamos aqui com ele, Ricardo Scott. Sim.
As crianças vieram, porra.
E aí, bom?
Beleza, bom, obrigado pelo convite, cara, valeu pelo foda, a gente se esforça pra ser, né, cara, meio, assim, eu vou te falar que, assim, a cada dia um grande esforço pra ser um pouquinho foda, mas a gente vai tentando e em algum momento consegue.
Eu sou um grande seguidor, é um dos únicos sites que eu lia, ainda leio, mas quando eu tinha mais tempo, né, que agora as coisas estão uma correria, eu leio na cama, no celular. Que é o Pop Fantasma, um dos sites que eu mais leio, assim, porque sempre tem alguma coisa. E agora a linha editorial deu uma mudada nos últimos tempos, né? Vocês estão dando mais ênfase a algumas bandas independentes e tal. Teve um. Ainda tem as histórias, né? As histórias peculiares do mundo da música.
Tem.
Que é a parte mais legal, assim, que eu gosto muito, que você também fala no podcast, né? No Pop Fantasma Documento. Mas também tem uma abertura para bandas independentes, né? Eu queria que você falasse um pouco aí, desse o seu jabazinho.
Beleza, bom, em primeiro lugar, boa noite, obrigado pelo convite. Cara, então, Pop Fantasma mudou nesses últimos tempos, até porque, inclusive, eu senti falta de fazer resenha de disco, eu senti falta de falar de bandas novas, né? De uns tempos para cá, muitas bandas vinham me procurando e eu não tinha muito espaço para colocar o som delas no site, a verdade é essa, né? E também eu estava achando que o site estava muito naquela coisa de falar de The Cure, falar de David Bowie, falar das coisas que eu gosto, né? E não estava tanto dando atenção para o fato de ter muita gente lançando coisas e, mais que isso, muita gente buscando coisas novas, cara. Isso aí é fundamental. A turma está sempre buscando coisas novas, querendo conhecer sons e tudo. Então, a mudança foi para isso. Foi para garantir mais espaço para coisas que estão pintando. Cara. Eu lembro que eu estava vendo... Eu não me lembro qual foi o site, não sei se foi Screenel ou Hits Perdidos, né? Porque esses sites independentes... A gente sempre dá uma olhada, sempre sabe o que está todo mundo fazendo, né? Eu fiquei impressionado como tinha saído o disco, e beleza, eu tinha ouvido vários e tal, mas não tinha entrado no meu trabalho. Eu pensei, cara, eu tenho que botar aquilo de alguma forma, não dá. Eu defendo que jornalista, por mais que você fale de coisas históricas, eu acho que um jornalista tem que ser um jornalista do tempo dele, né? Assim como o artista tem que ser o cara do tempo dele, o escritor, o músico e tudo. Então, foi uma mudança que eu fiz para ter esse tempo atual ali, né? Mas vão ter histórias, vão ter discos antigos, vai ter muita coisa legal, que até muita coisa que estava acumulada esse tempo todo que vai entrar, né? Então, sempre vai ter isso. vai ser uma parte importante do site. O podcast está parado um pouquinho, mas ele volta em agosto, né? Volta agora, em algum momento de agosto.
O podcast chegou a entrar nas listas ali do Spotify, nos top 10, não foi?
Ele foi muito bem no Spotify por um tempo, só que tem uma coisa, no começo, eu tava querendo falar, no começo desse ano, né, que foi acho que a quarta temporada, eu tava super animado para falar de bandas que estavam vindo pro Brasil, de artistas que estavam vindo pro Brasil e tal, e de gente que tá bombando com shows, com discos novos e tudo mais. Eu fiz um episódio sobre a Beyoncé, que, cara, eu adorei ter feito, eu queria muito conversar com um público mais pop, mas a galera que escutava o podcast desprezou o episódio, eu fiquei impressionado. Aí caiu, assim, tava no quarto lugar, foi caindo pra décimo, décimo quinto, saiu da lista. Eu fiquei muito frustrado, eu fiquei assim, cara, eu não acredito, porra. Eu quero muito falar dela, falar da Taylor Swift, falar de coisa pop também. Não quero só ficar falando com o roqueiro. Senão eu vou pro espelho e fico conversando comigo, cara. Não dá, entendeu? Não tem condição. Aí, alguns planos que eu tinha, eu até dei uma abortada por enquanto, fiz um episódio sobre The Cure que foi muito bem, acho que as pessoas gostaram, né? Ele voltou para a lista dos mais ouvidos, aí como eu não tenho atualizado o podcast, ele não tá mais lá, mas ele vai voltar, acredito que na medida em que eu respeitar um pouco mais o público dele, né? Mas, cara, eu queria muito poder falar de outras coisas também, né? Acho que é fundamental poder dialogar com pessoas que ouvem coisas às quais você não é tão associado, né? E, infelizmente, Sim. Não rolou.
A gente também aqui, no nosso público, a gente fica vendo, né? Eu fico sempre olhando nos gráficos ali. Infelizmente, o nosso público é majoritariamente masculino e de 35 a 45 ali, tipo, a gente não atinge. Aí quando eu toco, a gente toca aqui umas coisas, né? O Zé coloca uns rap, vira e mexe, eu já coloquei uma artista pop espanhola ali, que não era a Rosalía, já coloquei. Uhum. E aí a gente vê que tem uns episódios assim, quando teve uma vez, o que eu coloquei? Atari Teenage Riot. Nossa, caiu. A galera não gostou da Atari Teenage Riot. Muito barulhento. O pessoal uhum. dos rock, mas a Atari Teenage Riot, eles ficaram meio... Dá pra ver o gráfico, né? Quando as pessoas param de... quando as pessoas param de ouvir. Quando foi a Atari Teenage Riot, dá uma desgraçada. Mas enfim, a gente faz o que a gente gosta. E às vezes a gente dá aquela remanejada, né? Pra
Eu acho que assim... A única parada que realmente acaba cortando uma música de entrar no nosso podcast é a quantidade... Como é que é, o Johnny? O quanto ela dura, né, mano? Mas música de 9 minutos não dá, cara.
É porque não dá tempo de conversar, né? Se alguém chegar aqui e falar assim, não, minha recomendação é Echoes do Pink Floyd. Eu vou falar, tá, então a gente não conversa, beleza, dá play aí.
bota um trechinho da música e tal. Echoes realmente aí complica, então, né? Aqueles discos do Todd Rundgren de... Tinha música de 30 minutos, aí também complica pra caramba.
Do Prince, o Prince tem umas de 25 também, né? Eu tava ouvindo o Prince hoje. Por isso que eu fui. Eu tava ouvindo o Prince, porque eu vi um vídeo do. Mike Desner, é um cara do YouTube, que ele faz umas análises de discografia, que é muito bom o canal.
Sim, muito, muito bom.
E ele fez um vídeo de 2 horas sobre a discografia do Prince, que são 40 discos, né?
Mas ele falando sozinho, esse vídeo eu não vi.
É com a edição que ele sempre faz e falando de toda a discografia. Tá legal, mas eu vi em partes, porque 2 horas é um filme, né? Basicamente. Mas aí eu fui ouvir os discos e tal, mas eu não peguei esses que tem 25 minutos. É pós o disco do Batman de 89 ali que ele fez, que já é uma fase um pouco abaixo, assim. É o Prince, né? O Prince é foda, mas assim, é um pouco abaixo do que ele já tinha feito. Mas, bom, não vamos ficar falando do Prince aqui por enquanto, porque hoje a gente não vai tocar a música dele, quem sabe numa próxima aí. E vamos, então, trocar nossas figurinhas musicais aqui e falar o que achou da música do outro, que é isso que a gente gosta de fazer aqui. E hoje quem começa é Zé Vitor com uma banda que eu nunca ouvi falar e uma música que eu não faço ideia.
O Dancing with the Moon é uma daquelas músicas que eu tropecei nas recomendações do YouTube depois de surfar em umas 8 que eu já não conhecia, assim. Então, é daquelas que sai, acaba entrando na playlist do nada, é uma música aparentemente pelo menos 12 anos atrás, Johnny. E aí eu ouvi, achei groovada, achei gostosinha, achei bacana, entrou tranquilo aqui nas playlists de fim de semana. Aí eu pensei, pô, deve ser de uma banda tropical, de um país caribenho qualquer aí, deve ser de uma coisa latina, delícia. Fui procurar, é de Israel, Johnny. Aí eu fui falar, caralho, que porra de estilo de música é esse? Eu fui ver no Wikipedia, é rock cigano, acho. É caramba, muito estranho. E é agradável para um senhor caralho, cara. Então, Johnny, solta aí e tente não rebolar. Daí no final você me conta se funcionou.
Então vamos ouvir e já voltamos para ver o que achamos dessa música, que inclusive é da banda chamada, o Zé esqueceu de falar, Balkan Beatbox. Então já voltamos, vamos lá.
Don't know where we're going, but I know I saw in your eyes my life growing to unite with you. And the time is towing us to age and toss in years, but we still glowing like we never knew. We took our decision to have no definition, and our ammunition is to keep our love true. We chose to share a vision more than we envisioned. While this song is playing, I wanna dance with you. Golden soft memory in blue, to repaint it in me and in you. Put on the record that we used to listen to when we found the truth. Dancing in your garden to ease up all that's hardened. Plant a seed this morning to see a flower bloom. Words need not be spoken, sleeping souls have woken, and this song is not more than a blooming afternoon. For there is no other, for me you are the mother, a perfect sound of ever in a perfect tune. As night slowly approaching, the sun is set for love, and when I see you smiling, I'm dancing with the moon.
Cheio de metais, mano. Cheio de metais, é meio reggae, é meio gypsy punk, é meio alegre, meio triste. O que você achou, Johnny?
Cara, eu achei muito Damian Marley, sabe o filho do Bob Marley que lançou aquele Welcome to Jam Rock lá? Cara, eu achei na pegada dele, assim, que é um reggae moderno. Eu nunca diria que era de Israel, só ouvindo, nem a pau, assim.
Então,
eu
meteria
uma Jamaica aí fácil.
É, então, tinha uma cara de país tropical, eu falei, de onde que deve ser essa porra? Errei até a origem da porra, eu falei, mostra bem o quanto eu conheço.
O nome do negócio, o nome da banda é Balkan Beatbox. Tipo, Balkans é... Onde que... Putz, vamos usar minha geografia.
Ah, não, né? Não sei, mano.
Mesmo o nome não tem muito a ver com conteúdo, assim.
É, Balkan Beatbox,
assim. Região da Europa, diz o Google.
Então... Bem legal o som, bem legal. E realmente tem a som da Jamaica.
É bem modernoso, né? Apesar de ser um... Tipo, bem reggae, ele é meio um reggae moderno.
Parece reggae assim. Roots mesmo, assim, feito na Jamaica. Modernoso.
É mais pela... O modernoso acho que é mais pela produção, né? Que é bem limpinha e tal, porque aqueles reggae mais roots tem aquela sujeira, né, no som. Especialmente os ska... É. Os ska pré-reggae ali, tipo, do próprio Wailers e tal. Aliás, saudades, eu fui no Sesc agora há pouco, eu lembrei de uma exposição que tinha no Sesc 24 de maio. Ficou por um tempão ali, a gente ia quase... Nossa, toda semana ali. E a gente sempre ia na exposição que era Jamaica, Jamaica. Putz, contava a história do reggae, não só do reggae, né? Era sobre a Jamaica, mas é muito musical, lógico, né? Então, putz, tinha as coisas até do... Como é que é o nome da... Veio antes do reggae, não é Juju Music, mas talvez seja também. Mas enfim, tem um estilo musical pré-reggae, assim, tem uns instrumentos. Saudades do Jamaica, Jamaica. E Sesc, se vocês estiverem ouvindo, façam de novo. Ah, muito bom. Exposição, eu gosto muito da exposição musical.
Fico feliz em causar essa nostalgia em você, mas a vibe do som é mais ou menos isso. Fica alguma coisa entre churrasco cedo e menu de jogo de futebol, Johnny?
Não, mas você acha que o pessoal hoje em dia ouve essas coisas? Ouve nada. O pessoal hoje em dia, eles veem futebol ouvindo Matheus e Cauã, como é que eu...
Que horror.
Mas o sertanejo e nem o pagode, coitado. Saudades do pagode, quando as pessoas viam futebol vindo pagodinho. Agora o sertanejo comeu solto com o agronegócio, abocanhou todos os ouvidos brasileiros.
A última vez que o Brasil ganhou um campeonato mundial foi ao som de Zeca Pagodinho. Eu só queria deixar isso no ar aí.
Eu acho que tem a ver.
É, teve isso, né?
Eu acho que é por causa disso que o Brasil não tá ganhando, além de, né, eles continuarem colocando o Neymar ali, que é uma coisa que não se...
Tem uns vizinhos meus, cara, que eles fazem... Desculpa te interromper aí.
Fala.
Eles fazem churrasco ao som de pagode. Eles escutam umas pérolas do pagode que eu nem me lembrava, tipo Dema e tal. E Racionais, é direto. Racionais, pagode. E às vezes rola um rockzinho dos anos 80, rola um RPM e tal.
Muito bom.
Tem muito isso por aqui.
Aí faz sentido. Faz sentido. É que o sertanejo atual eu não consigo gostar. Desculpe aí a todos os fãs de sertanejo que ouvem, que eu acho que não tem nenhum, mas pode ser que tenha. Mas eu, sinceramente, não, quando eu ouço por acaso, né, tô em algum lugar e tá tocando, eu não sou mais rockista que fala vou embora, mas enfim. Aí eu fico mais prestando atenção nas letras, que são aquelas letras. São umas letras assim. É muito o chat GPT que fez muitas vezes, parece, assim, é muito xerox.
Não, cara, a música sertaneja, especialmente o que chama de sertanejo universitário, pós-Michel Teló, ficou muito cheio de onomatopeias pra mim. Qualquer coisa eu vou lá e ui, e aí eu te pego ai, e eu não consigo escutar, cara, me irrita um pouco. A galera, as meninas lá das patroas, é daorinha. A galera do que canta coisas antigas, né, porque tem sempre uns cantando uns modão antigo também, é sempre muito agradável. Eu não posso falar muito porque a minha música com a minha esposa é Boate Azul, né, Johnny? Então também não posso falar que eu não gosto de sertanejo.
Não, mas aí os
Boate
modão...
Azul, quem canta?
Nossa, Boate quem era o Azul, original? João Carreiro e Pardinho, talvez, Johnny? Não, não sei. Eu vou procurar aqui, calma aí.
Você vai procurar muitas versões,
Antigona,
mas é antiga,
pra caralho.
É antiga. Mas os novos cantam essa porque, assim, eles sempre cantam alguma no meio, né? Que eu nunca vi. O último show de sertanejo que eu vi, um dos únicos, na verdade, foi o César Menotti, acho que eu já citei aqui algumas vezes. Que eu fui num rodeio em 2000.
Benedito Seviero. Desculpa, Johnny.
Benedito Seviero? Porra.
Benedito Seviero é o compositor de Boate Azul. Agora, quem popularizou essa desgraça, sei lá. Perdão.
Quando eu fui no rodeio, foi assim: estávamos na casa, no sítio de um amigo meu, e ele falou: a gente tava bebendo 51 direto na garrafa, que já é um estado avançado de.
Isso já é o grau íntimo de amizade, né, Johnny?
Dia seguinte, falou... nem lembrava direito a noite anterior, né? Isso aí, brabeira, né?
Foi. E aí ele falou assim, tá rolando rodeio, vamos lá. E ele dirigindo, outra
Meu
coisa que não se deve fazer.
Meu pai do céu, Johnny, só piora essa história,
fomos
cara.
Fomos no rodeio de Bragança, E aí eu vi o show do César Menotti e Fabiano. Eu tava bêbado, porque a gente bebeu mais lá, mas eu achei muito divertido o show dos moços, que era. Só que a gente só ficou lá, né, sem fazer nada. Esse meu amigo que dirigiu era bonitinho, saiu pegando muitas pessoas, beijou muitas bocas. E aí eu e os outros dois, que éramos mais feios, ficamos ali só bebendo e nos divertindo com a música. Tocaram Nosso Lindo Balão Azul. Eles tocaram clássicos da juventude,
né? Bom, pô.
Mas, cara, mas essa galera parece... toca rock nacional, toca pop nacional. Eu lembro que uma vez... desculpa, termina de contar que eu conto depois.
Então. Não, e no dia seguinte a gente foi no rodeio de novo, né? Ele falou, vamos de novo. Ah, tá bom. E aí era Bruno e Marrone. Aí foi horrível. Aí já foi horrível, porque foi um playbackão, assim, violento, e ainda roubaram o celular do meu amigo no rolê.
Caramba.
Mas conte.
Mas uma vez eu vi um... Eu entrevistei muitas duplas sertanejas, né? E gente de funk, pagode, músicas muito populares, de modo geral, porque eu trabalhei por 10 anos no Dia, né? Que é um jornal bem popular aqui no Rio, né? Sim. E uma vez eu entrevistei uma dupla chamada Jades e Jadson. Essa dupla é bem conhecida. E são os caras, assim, da minha faixa etária, a galera chegando a 50 anos e tal. Na época tinha uns 40 e poucos, né? Eles estavam começando a fazer sucesso naquela época. E, cara, eles falavam que tocavam Capital Inicial nos shows, né? Eles tocavam Capital Inicial, tocavam Peach, tocavam Plebhood, né? Porra. E ainda falaram, porque o rock nacional tem que ser melhor hoje em dia, o rock nacional não tá tão bom não, ele tá bem ruim, não tá estourando mais hits, não sei o que, não sei o que lá e tal. E aí, eu achei engraçado que eles deram uma lição de como fazer rock, assim, porque na época deles era melhor, que você tinha muito hit. Aí tem a Peach é muito boa, aqui de abelha era muito bom e tal. Porque assim, cara, os caras, assim, essa galera ouve muito rock, ouve muito pop, eles não são só ligados em sertanejo, né? Sim. Até a sonda do cara tocar Guilherme Arantes, Lindo Balão Azul, faz todo sentido. Né? Imagino que toquem muito isso.
Mas uma parte do rock não tá tocando nas rádios, que nem ele falou, uma parte da culpa, indiretamente, é do sertanejo, não necessariamente dos artistas, mas mais da, né? Do investimento em sertanejo. E, bom, a gente viu tanta coisa envolvendo o show de sertanejo aí que apareceu aí nos últimos anos, né? De dinheiro desviado, etc. Eu não tô falando dos artistas necessariamente. Alguns sim, né? Gustavo Lima, pra você.
Se eu posso criticar alguém das antigas, eu nunca vou perdoar o Daniel por ficar falando em esfrega na comadre, cara. Cantar uma música sobre véio se esfregando lá.
Essa é do Leandro Leonardo, cara.
Leandro Leonardo, isso. Nunca vou perdoar. Se eu tiver criticar alguém, é difícil, cara.
O Daniel, ele tem, tipo, toda a história que você for procurar sobre o Daniel é que ele é gente fina pra caralho. Então, assim, tipo,
ele é muito maneiro.
É difícil achar a história dele.
Seria o Post Malone, o Daniel dos gringos, Johnny?
Post Malone? Então, que nem fala do Post Malone. Tem gente que odeia as músicas dele e fala assim, pô, mas ele é muito gente fina. Porque o Daniel, cara, o Daniel tem uma história dele, eu não sei exatamente a história, mas que ele foi fazer uma gravação pra um comercial, tudo. E aí, uma hora ele falou assim, eu posso rapidinho só usar o banheiro? Não, pode. Aí ele foi lá, demorou um pouco, falou, o que aconteceu? O Daniel foi, ele ia tomar um banho, alguma coisa assim, não foi pra cagar. Mas aí ele foi, tomou banho, demorou por quê? Porque ele estava lavando o banheiro. Ele foi, lavou o banheiro, que ele falou assim, como eu usei, eu quis deixar do jeito que eu encontrei. Ele lavou o banheiro. Eu falei, cara, isso...
Só viu o Daniel perguntando, pô, você tem um rodo aí, tá um pano no chão, não sei o quê.
E tem uma história também de algum lugar que ele ia fazer show que tinha uma pessoa deficiente que não ia poder entrar por causa de acessibilidade e tal, e ele brigou e falou assim, não, vai entrar sim e vai assistir daqui do palco e tal. E assistiu do palco porque ele tretou. Só histórias do Daniel costumam ser boas, assim. Eu trabalhei numa agência de publicidade que ele também fez o comercial e todo mundo falou, cara, o Daniel é foda. Chega no horário, educado, troca ideia, não fica assim, não falem comigo, ficou batendo papo. Pô, Daniel, se você quiser vir pro podcast aqui, inclusive, vai ser muito legal.
Eu ia pedir desculpa por ter falado, por ter tentado atacar o Daniel, atacando a pessoa errada, pensando numa música que não era nem dele. Leonardo. Mas é, mas pelo menos virou assunto e aqui o assunto é que ele é da hora. Fico feliz aí pelo Daniel ser da hora, isso é raro.
O que não é legal é o Leonardo e Zezé de Camargo também, é outro que também é, né, não se deve falar. Né?
Não, mas você acertou em cheio já começando pelo Gustavo Lima, que é o moço que veste cortina lá, fica fazendo show com as blusas aqui, tudo pendurado.
Mas deixa eu falar da banda que eu trouxe, vai, que senão a gente fica falando. Vai
lá, Joe.
Eu peguei uma banda aqui que tem um nome. A gente já falou de várias bandas aqui, se você vai procurar o nome, você pode cair em sites, né, diferenciados aí e encontrar coisas. A de hoje é foda, se você não escrever certo, meu, você vai cair no site errado. Que o nome desse quarteto de Nova York é Come Girl 8. Come Girl 8.
Meu pai do céu, Johnny.
É Come Girl 8. É, são quatro mulheres, né, não são mais meninas. Meninas jovenzinhas, não são a lindas. Mas, cara, é um som meio pós-punk, com bastante punk no meio ali também. E quarteto nova-iorquino, vai lançar um disco agora no segundo semestre. Mas é legal ouvir o que elas já lançaram. E aí tem umas músicas com nomes que tem a ver, né? Tem uma música que chama Ticholina, que é muito legal, mas não é a que eu vou tocar. A que eu vou tocar aqui se chama Cherry Nipples, que também tem a ver com... Então vamos lá, só tags suspeitas aqui. Come Girl 8 com Cherry Nipples. Já voltamos então.
Thank you.
Come Girl 8.
Muito bom.
Procurem direito, tá? Não vão cair no Xvideos pra procurar o Come Girl 8. Com o que parece o Come Girl 8? Vamos lá. Não é o X-Ray Specs, mas é com alguma coisa dessa fase do
Slits.
É Slits, cara. Talvez
é Slits. Mercenárias. Lembra muito Mercenárias já pelo Trashland também e tal. Que é uma onda parecida. Né?
Então, é muito bom essa banda, porque ela tem até a gravação, essa mix aí, tipo, ela é bem 70, 80 ali, né? Eles não... Ao contrário do reggae moderno, é tipo uma gravação que podia estar ali em 82 ali, facinho.
Sim, 78, 82, assim. Curti muito o som, bem legal. Agora, realmente, eu não consegui achar a banda, não. Achei um monte de serviços esquisitos aqui, mas...
Pra achar a banda, escreve Come Girl tudo junto, com U mesmo, e 8, o numeral mesmo, que aí vai aparecer. Agora, se escrever, você viu? Ó, se escreveu uma coisinha errada, você vai encontrar a diversão adulta aí. Então, ouvintes do podcast que tenham menos de 18, que é nenhum... Segundo o nosso... a gente não faz sucesso entre os jovens. Zé, o que achaste dessa loucura?
Eu acho... então, me parece algo que o Supla escutaria enquanto embebe do seu pão em margarina cole, sabe? é agradável, cara. É bacaninha. Eu gostei que... como eu posso dizer? Eu gostei da guitarra cheia de efeito cortadinha a música inteira. Eu gostei da bateria que fica só a bateria e o baixo batendo. Mas a imagem do Supla escutando esse som não saiu da minha cabeça a música inteira, Johnny.
Mas é bem uma coisa que entraria na playlist dele, assim. Não parece uma música do Supla, mas parece uma música que o Supla escutaria, isso realmente.
Com certeza, cara. Parece algum tipo de coisa que o Supla escutaria muito alto no carro dele indo pra alguma balada azeda de São Paulo, sabe?
É interessante, né? Como o Supla, ele tem muitas referências boas, assim, ele ouve muita coisa legal e tal, mas aí na hora de fazer as músicas dele, muitas vezes ele não chega, né? Ele não faz o que... Não, eu tenho CDs do Supla e tal, tem muitas coisas, tem umas coisas dele que eu gosto. Não? Mas ele tem muita referência boa, assim, mas ele acaba não transparecendo ser. Bom, ele faz a coisa dele, né? Ele teve o Brothers of Brasil, que é um projeto interessante com o irmão dele ali.
É muito bom. Eu acho que ele pensa mais do lado 2, 3 acordes da composição de música, né? De repente falta alguma coisa até melhor ali. Agora eu vou te falar que o primeiro disco dele, que basicamente é um disco de punk rock antigo, eu acho muito bom, que é aquele que tem aquela motocicleta enjabrada, né?
Então, ah, sim,
e
sim.
O segundo dele, que é produzido pelo João Barone, é melhor ainda, é bom pra caramba.
O Encolerado? Não, o Encolerado.
É Encolerado, que tem até o Roger no traje, tudo, tem e tal. Cara, esse disco é bom pra caceta. Ele se cercou de músicos muito bons, ele meio que montou a banda que depois giraria aquele grupo... Eu esqueci o nome, daquele grupo dos Irmãos Muzik, cara. Como é que é o nome?
Puta que pariu. Não é o Dr. Sim? Não.
Dr. Sim, né?
Dr. Sim mesmo, né?
Ele meio que montou essa banda, eu acho, pra tocar com ele. Essa galera, acho que tava com ele no disco dele do primeiro e do segundo e tal. É bom, cara. É muito bom mesmo.
Eu tenho aqui o CD do projeto dele nova-iorquino, que veio, né? Quando ele foi morar lá depois disso, né? Que é o Psycho 69, que é mais hardcorezão, assim. Não é hardcore, mas é mais pesado, assim. Tem umas músicas...
Eu sei qual é isso.
É, em inglês. É legal, cara, eu gosto desse disco. Apesar do nome da banda ser... Bom, o nome da banda tá na mesma de Come Girl 8, né? Psycho 69. Tá ali.
Cara, então, o mais difícil de gostar da Come Girl 8 é explicar o histórico de buscas depois, né, mano? Caralho.
Então, o seu algoritmo vai à loucura, talvez, né? Depois eu começar a te mostrar umas coisas aí.
Exatamente. Mas vai te ensinar muito sobre digitação, porque qualquer digitada errada realmente vai para um lugar muito criativo.
Eu busquei aqui e apareceu vários resultados omitidos e tal, assim. Já vi que deu merda, né?
Tem que ser tudo junto, é Come Girl 8. E se você separar qualquer coisa ou escrever o número errado, fodeu não, né? Você pode ter até um momento divertido aí, mas procure sozinho.
É uma boa banda.
Desde que seja uma versão para todos. Aí.
A sugestão do Johnny hoje vai fazer você descobrir se você tem ou não o Safe Search ativado. Johnny, vamos para o intervalo.
Vamos para o intervalo, porque está acabando o tempo. O nosso Zoom não é pago. E por que ele não é pago? Porque temos poucos apoiadores, mas eles são muito legais. Então, depois do intervalo, eu vou fazer aquela mendigada básica para você virar apoiador. E também falarei dos apoiadores, que são poucos, mas são loucos, como diria o Chorão, provavelmente, porque é a cara dele. Então já voltamos com mais troca-fitas, a música escolhida pelo Ricardo Scott e também a música da banda independente que mandou pra gente aqui, que vocês vão adorar, tenho certeza, porque é uma banda muito boa. Falei quase que nem o Silvio Santos agora, eu não. Já voltamos então, aguardem.
O melhor estilo de vida e as mulheres mais bonitas do planeta estão em Ele e Ela. Marque um encontro mensal com as gatas mais desejadas na privacidade da assinatura de Ele e Ela e receba um pôster duplo mais o suplemento fórum com as experiências picantes dos leitores. Não perca este encontro. Ligue agora para 011-1406 e faça sua assinatura anual de Ele e Ela. São 12 revistas, 12 pôsteres, 12 suplementos fórum por duas parcelas de R$ 21,00 pagando com seu cartão de crédito ou cartão bancário. E mais... Você ainda recebe um vídeo erótico da Titiolina, uma produção inédita e exclusiva de 1h30 de duração no valor de R$ 35,00, inteiramente grátis para você. Um presente muito especial de Ele e Ela. Ligue já para 011-1406, assine Ele e Ela e receba 12 revistas, 12 pôsteres, 12 suplementos fórum por duas parcelas de R$ 21,00 pelo seu cartão de crédito ou cartão bancário e ganhe grátis o vídeo erótico da Titiolina inédito e exclusivo. Embarque em Ele e Ela e viaje muito bem acompanhado.
Voltamos dos nossos comerciais. Se você não gosta de nossos comerciais, faça o seguinte, você vai no seu navegadorzinho e clica no Apoia. Clica não, digita apoia.se/trocafitaspod e aí você dá o quanto você quiser de dinheiro pra gente. Quem sabe um dia conseguiremos pagar o Zoom e aí a gente não precisará utilizar comerciais, vai ser muito legal e vai num papo direto e reto, porque o Zoom cada vez mais está sacaneando a gente. Então, vamos falar dos nossos apoiadores até o momento. Os apoiadores são, vamos falar primeiro, a mais nova membra do nosso grupinho de apoiadores, Maria Paula, obrigado. Vamos aos.
Muito obrigado, muito obrigado.
Aí, caiu. É, Leandro Gonçalves, o Felipe Braga e o Luiz Amorim. Obrigado.
Sempre
bom agradecer. Então, se você quiser ser apoiador também, ou apoiadora, vai no apoia.se/trocafitaspod e aí você ajuda a gente a deixar o nosso podcast menos interrompido, digamos assim. Se você está ouvindo esse episódio aqui na semana, aqui no começo de agosto, não esquece de assistir o jogo da seleção feminina de futebol, que está muito bom, tá? Tá muito... Brasil! Eu assisti o primeiro, foi muito divertido. Assim, elas jogam bem pra caralho e trabalham em equipe. É uma coisa que eu não via faz tempo. Futebol masculino.
Então, verdade.
Não, aquele golaço que elas fizeram ali, que ficou, até rodou a internet ali, cara, um trabalho em equipe que se fosse um Neymar ali, ia chutar. Não sei se algum de vocês gosta de Neymar, mas eu sou muito anti-Neymar.
Não, Neymar não dá não, cara, desculpa aí, eu não curto ele, assim, pra começo de conversa eu curto ele, entendeu?
Ele então... podia jogar bem, né, pra compensar isso, mas aí, tipo...
É.
Eu acho que ele deixou o que ele jogava bem no Santos, talvez.
Falam muito dele no Santos. Eu não acompanho muito futebol, para falar a verdade. Só aquela pessoa que pinta a Copa do Mundo, para dar uma olhada. Pinta a Olimpíada, para ver a Olimpíada. Pinta a Copa do Mundo Feminino, para dar uma olhada. Agora, parei para dar uma olhada, né? Confesso que eu não via... Não olhava tanto assim antes, tal. Não olhava tanto futebol feminino antes, né? Mas, cara, dizem isso, que o Neymar no assim, jogando por clubes era outra coisa. Eu realmente não sei.
Eu também não. Eu sei que na Copa, quando eu vejo que é na Copa, nunca representou tanto quanto falam. Pelo menos pra mim, mais eles no chão do que qualquer coisa. Então é isso aí. Então, Neymar, vai tomar no seu cu. E agora vamos para a música que o Ricardo Scott trouxe para o podcast aqui. Eu queria que você falasse um pouco da sua escolha, os motivos e tal, apresentasse pra gente poder ouvir junto aqui.
Beleza, cara, o que eu não disse é uma música que é bem lá do B dos Paralamas, né? De um disco deles que é o primeiro, que é o Cinema Mudo, que tá até saindo agora, vai sair agora remasterizado e tal, né? E tipo assim, o Cinema Mudo é um disco que os próprios Paralamas do Sucesso, em algumas entrevistas, já deram a entender que não gostam muito deles, né? O Herbert dele, né? O Herbert vendo uma vez numa entrevista, tem uma declaração atribuída a ele, né, que eu não sei direito se ele confirma e tal, que ele falou, ah, nosso primeiro disco era uma merda e tal, assim, a gente se deixou levar pelas sugestões da gravadora e tudo mais. Cara, é um disco que, assim, ele tem um som muito inchado dos Paralamas, né, porque é muito overdub, né, umas coisas que, não, de repente, a banda talvez nem repetiria e tal. Mas era o som de rock da época, porque as pessoas, mesmo gravando rock dos anos 80, elas pensavam como nos anos 70, tipo, cara, vamos fazer o que não dava para fazer nos anos 70. Quer gravar 10 guitarras? Grava. Quer gravar dobrando voz, guitarra, não sei o que, grava, entendeu? Era tipo, cara, a gente não pôde gravar os Mutantes assim, porque não tinha tecnologia, vão gravar o Titãs, entendeu? Paralamas e tudo mais. E os anos 80 era uma década muito simples, você não tinha tanto overdub, quer dizer, até tinha, mas não era muito comum, as coisas eram muito mais econômicas, mesmo que o cara fosse um grande guitarrista, né? Mas no caso dessa música, ela é bem curiosa, ela é uma música bem romântica, que não tocou em rádio, é uma parceria do Herbert Viana com o Renato Russo e com o João Baroni, né? Deve ter sido a única parceria dos dois, não sei. É, seria interessante quando o disco sair alguém, de repente eu, se eu conseguir falar com o João Baroni, perguntar para ele, né? Como é que pintou essa parceria, que é uma raridade, eu nunca ouvi falar de outra parceria entre eles, né, e tal. Uma música bem bonita, tem uns solos de guitarra muito bonitos. Eu acho que é o Lulu tocando guitarra, porque o Lulu Santos era ídolo do Herbert Viana. Eu acho que é ele que está tocando slide guitar na música. Até vale, de repente, em algum momento, dar uma conferida nisso, mas acho que é ele mesmo, que é bem o estilão dele. E tal. Essa música é bem o estilo do Lulu, inclusive. Ela lembra muito
aquele timbre de guitarra dele. Santos, ele tem um timbre de guitarra que é dele, assim, começa a tocar, eu falo, putz, é o Lulu Santos, é fácil.
É, eu acho muito chato as pessoas não reconhecerem o Lulu como um grande guitarrista, porque ele é muito, ele toca muito, ele criou um som dele, né, que marcou o rock brasileiro dos anos 80, aliás, a guitarra é ele mesmo, cara, tocando um slide guitar na música.
É, então vamos ouvir, então, O Que Eu Não Disse, Paralamas do Sucesso, lá do disco Cinema Mudo, o primeirão deles. Já voltamos então com nossas impressões sobre essa faixa. Vamos lá.
Thank you.
É bem Lulu Santos mesmo. É realmente.
O total, né, cara?
Se não falasse que a guitarra dele, eu ia falar, pô, o Herbert Reynolds tá emulando um Lulu Santos aqui. Mas eles eram próximos.
Mas ele imitava muito, né?
Ele até participa do Assaltaram a Gramática, tudo, né? Tem a voz.
Isso, do... isso. Ele imitava o Lulu, né? Eu lembro do Herbert Reynolds contando numa entrevista que no começo da carreira. Ele falava tanto do Lulu Santos que o Lulu falou com ele, cara, para de falar de mim, cara. Daqui a pouco faz que você tá me imitando, que você é meu clone. Não, pô, não faz sentido nenhum, cara. Aí, mesmo isso, né? A música que é dos Santos Dois.
Esse disco ele é renegado, mas ele é bom, cara. Eu gosto dele. Ele é mais inocente, né? Pensando depois, o que o Paralamas veio a ser a partir do Passo do Lui, no segundo, ele já deram um salto ali de qualidade de letras até, né? O primeiro é bem adolescente, digamos assim, as letras. Vovó Ondina é gente fina, umas coisas mais...
É, um negócio meio infantilzão, assim, essa música e tal. Eu acho muito maneiro, cara. Eu acho tanto o primeiro dos Paralamas quanto o primeiro dos Titãs, dois momentos bem especiais na história deles, assim. E são dois discos meio, não digo renegados, mas assim... As pessoas não olham tanto pra eles, né, cara? O cara vai olhar pro Selvagem, pro... Cabeça de Dinossauro, mas são discos bem legais.
Os terceiros discos de cada um são o estouro. O estouro não, mas são os...
Verdade.
São tidos como os melhores de cada uma das bandas, né? O terceiro disco.
É.
É a coincidência que dos anos 80 aconteceu. Essas duas bandas, elas caminharam muito juntas, né? Tipo, eu vi um show aquele show que teve Paralamas e Titãs juntos, né? Eu vi bem
perto. Sim, sim.
Eu vi porque...
Eu tava lá também.
Eu trabalhava no... Na Sky, no call center da Sky. Eu não trabalhava na Sky, eu trabalhava no call center. Ah. E aí a festa de fim de ano foi o... Ah, vai ter um show lá de uma banda. Ah, tá bom. Cheguei lá, era Paralamas e Titãs. E no show da festa de fim de ano da Sky. E o pessoal ficou reclamando, pra você ter uma ideia, assim. Ficaram assim, pô, eu queria que fosse a Cláudia Leite.
Cara, mas isso é muito comum. Eu lembro de uma vez que... Teve um show, cara, eu não me lembro quem foi, cara, foi um cantor de samba, que eu não vou me lembrar quem é, não sei se foi o Péricles, até porque eu não tava lá, se acharam, me contaram. Deve ter, acho que foi Exalta Samba, cara, que teve num local em que eu trabalhei, eles conseguiram um show de Exalta Samba, tudo. Aí teve gente que ficou de costas pro palco, que, não gosto de Exalta Samba, eu preferia que fosse, sei lá, El-Chan, não sei o que é que a pessoa preferia e tal. Aí, assim, é uma surpresa que você tá fazendo com a equipe, né? Por acaso, a equipe era muito formada por fãs de pagode e foram eles.
Porra, mas ainda conseguiram pegar o Exalta Samba. Então, né? Isso aí foi Titãs.
Eu acho que foi Exalta Samba, cara. Mas foi naquela época em que eles não eram, assim, eles eram famosos, mas não tinha o Thiaguinho ainda.
Ah, tava naquele safra ali, né?
É, isso deve ter sido lá pra 2000, 2001, cara. Eu não tava lá, vocês acharam e me contaram. Né? Que o pessoal ficou puto, teve gente que ficou de costas pro palco e tal. Aí teve um gerente que falou: pô, vamos parar com essa falta de educação aí e tal.
É, pô, vai beber então, vai deixa os caras tocar. Vai. Porque ó, eu vi o show dos Paralamas dos Titãs assim, colado no palco. Se eu esticasse o braço, eu encostava neles ali, sabe? Dava pra ver eles, tipo, combinando coisa no meio das músicas. Foi muito bacana, assim.
Cara, bacana, uma experiência do caramba, você viu um show tão de perto e sem gente pra atrapalhar, né? Eu lembro que eu vi uma vez um show do Jorge Benjor, cara. Caralho. No Réveillon de Copacabana, perto do palco, era o Dadi no baixo, o Marlon Sete no acho que ele toca trombone, se não me engano, e tal. E a banda, assim, a banda do Jorge era muito boa, cara. Eu fiquei impressionado com a banda dele, ele tocando. Ele tocou algumas músicas do Taba de Esmeralda, mas não tocou o disco inteiro, né? Uhum. O Jorge, muita gente quer que ele faça o show do Taba de Esmeralda, mas ele não faz, não quer fazer. Ele tocou algumas músicas, mas não foi na ordem, né? E ele ainda falou, pô, adoro Copacabana, morei aqui na Rua República do Peru, aqui pertinho e tal. É uma rua lá de Copacabana. Uhum. Aí foi bem simpático, cara. Eu fiquei impressionado com a simpatia. Assim, ele é um cara que é simpático normalmente no palco, mas assim, você vê o cara tão de perto. E assim, eu tava cantando todas as músicas e ele, acho que ele percebeu que eu tava cantando, porque ele dava umas olhadas e tal. Eu conheci o Dadi de disco, o Dadi deu um tchauzinho pra mim. Então ele deve ter pelo menos pensado, pô, quem é esse cara aí? E tal. Então. Vê que ele é poderoso, não sei o quê. É, pera um minutinho, gente, só um minutinho.
Sim. José, enquanto o Ricardo já volta. Você não falou sua impressão sobre essa canção dos Paralamas, que eu aposto que você ainda não conhecia.
Então, até pra mim, que não sou grande conhecedor da música popular brasileira, especialmente não fã que nem o Johnny é, consigo perceber que é quase uma homenagem ao Lulu Santos, essa música. Se ele tivesse morto, eu ia achar que era uma homenagem póstuma, porque parece que se juntaram pra tocar Lulu Santos, assim.
Tava no auge ali, né? Tava surfando no auge, então...
Exatamente. Não. O meu papel aqui costuma ser fazer analogias estranhas pra explicar as músicas, mas quando acertam em cheio assim, realmente, porra, essa música é Lulu Santos do começo ao fim.
É. Parece uma música, assim, eu diria que é uma música do Lulu, só que mais triste, assim. O Lulu tem umas músicas assim, em Minha Vida, né? Como a música dele que tocou no rádio, que é bem triste, né? Tem uma coisa meio triste.
É que, como você falou,
mais pra baixo.
É parceria com o Renato Russo, né? Então, assim, você junta.
O Renato Russo. Deve ter feito a letra, imagino. Não sei.
Então, aí a parte triste vem do Renato Russo. A guitarra é total do Lulu Santos. E aí o Paralamas, que é o Paralamas, né? Ainda era o Paralamas, assim, nos primeiros passos, mas já era o Paralamas, né? Tem um. Cara, tem na internet a demo, né, dos Paralamas, né, que eles mandaram pras rádios. É muito legal de ouvir, cara, a demo. Inicial, eu já ouvi, é bem bacana. Procure.
É muito maneiro, Eu lembro da demo deles e de um show de Santos 83, que ficou muito famoso, rolou também na internet um tempo atrás, que tinha uma música que eles nunca gravaram, que era Posso Até Dizer Que Sim. Uhum. Eu não sei se eles pretendem um dia revisitar isso, mas era uma música que eles nunca gravaram.
E, aliás, a gente falou de pessoas que são gente fina, o Herbert Viana é o contrário. Eu só ouço histórias falando que o Herbert Viana não é gente fina. Eu falei, pô...
Cara, eu entrevistei ele uma vez, mas assim, já depois do acidente, né, assim, e tal. Eu achei, assim, me fizeram uma recomendação de não ficar puxando muito pela memória dele, né, obviamente, né, até porque você pode, assim, deixar o cara triste e tudo mais, né. E, assim, me pareceu uma pessoa legal, assim, eu não tinha muito contato com ele, assim, só, acho que só tive essa vez. João Barone é um cara muito bacana. É. Aí, Ribeiro, eu já tive um papo de fã com ele, sem falar que era jornalista, e eu fiquei impressionado com a atenção que ele deu a um fã, né, porque no caso era um papo de fã mesmo, então, assim, eu não falei nem que eu era jornalista, nem não tava entrevistando ele, tava só... dizendo que eu achava ele foda. Aí, foi um papo de fã que eu fiquei impressionado com a simpatia dele.
Eu acho que ele é o meu preferido dos Paralamas, é o Bi Ribeiro, cara.
Ele sempre. Ele é muito legal.
E ele participou de um monte de coisa. Tinha uma banda que ele participava pós... Acho que foi meio que na época do acidente, um pouco antes do Herbert, que ele fazia aquela banda Reggae B. Acho que era Reggae
B. É, Reggae B. Reggae B. Reggae B. Acho que era o B mesmo.
Que era com. Teve uma música, eu descobri eles quando o Black Alien fez uma música com eles. Acho que até mais de uma, se não me engano. E era muito bom esse projeto dele. Ele participou de uma música que não se toca mais. Pelo menos a gente não toca, dos Raimundos, né? Participou de Milambe.
Ele tocou. É, teve isso. Eu acho que ele participou até do clipe da música, se não me engano.
Ele é o pai da menina que é assediada por Rodolfo Abrantes pré-conversão.
Era a conversão, exatamente.
Ou ele é a polícia, alguma coisa assim. Eu sei que ele aparece bem nessas partes, assim.
Cara, e eu soube da merda que ia dar nos Raimundos no dia que deu, cara. Eu não era nem jornalista na época. Eu lembro que uma amiga minha trabalhava numa sala ao lado da Warner em São Paulo, né? E parece que tava, se não me engano, foi numa festa que eles fizeram pra entregar o disco de ouro, de platina, sei lá, pros Raimundos, pelo ao vivo, né? Aí a minha amiga, ela vivendo na Warner, né? Porque ela ganhava CD, ela conhecia todo mundo ali, ela é bem despachada, né? Então ela ganhava uns CDs, ganhava uns DVDs e tal. E ela comentou comigo na época, olha, está dando uma merda lá com os Raimundos na Warner, que eu não sei o que é. Eu vou descobrir pra você, mas eu não sei o que é. Tá? Não sei, era uma festa e não é mais, aí, enfim. Aí parece que era uma festa, uma frustrou o negócio, deu merda lá e tal. Eu, na época, não era nem jornalista, então ela comentou comigo depois que, pô, parece que a banda acabou. Eu falei, como assim acabou? É, o que eu soube, assim, e tal. Acho que deu uma briga na festa. Essa aí depois festa começaram a chegar as notícias, né?
Eu lembro da capa, a capa do... Era Bis, né? Era Bis ou era Showbiz, né? Acho que era a fase Showbiz, que era o Rodolfo com umas bundas, assim. E foi um pouco...
Era antes, Showbiz.
Foi um pouco antes, assim, né, de acontecer isso, assim.
É, foi meses antes, assim. A banda tava indo bem, né, cara? Disco ao vivo vendendo bem, tava... Não parecia que ia dar no que deu, né? Mas enfim, foi, deu no que deu.
Quando a pessoa vira crente, é complicado. Ainda mais sendo Raimundo. Se fosse outra banda, se fosse uma banda... Não, se fosse outra banda, tipo, com outras letras, assim. Porque o Raimundos não tinha... Não tinha como ele continuar cantando aquelas músicas, assim. A menos que ele, né, tipo, engolisse ali a... Engolisse em seco, fizesse que nem várias bandas fazem o Slayer, o cara lá, o Tom Araya é de Jesus, e ele canta do capeta. O Dave Mustaine também, do Megadeth, também é crente. Então, assim, só que eles falam do capeta, o Raimundos falava de umas coisas um pouco mais...
É. Um pouco cara, mais, eu desconfio... Eu desconfio até porque eu já conversei com pessoas que conheceram bem o Rodolfo, os Raimundos e tal. Eu acho que o problema ali foi mais com as letras que falavam em drogas.
É, e muito.
Entendeu? Não foi nem tanto com a questão do sexo, quer dizer, a questão do sexo contou e tudo mais. Mas, por exemplo, tem aquela entrevista que o Raimundo, que o Rodolfo deu para a Rolling Stone, que ele ligou pro pai e falou, pai, parei de usar drogas e tal. Aí o pai dele, pô, mas você usava? Ele, pô, você me buscou na cadeia duas vezes. Eu só cantava sobre isso. Como assim? Que pergunta é essa e tal? Então acho que o que o contou foi mais isso, porque acho que já era uma coisa que ia contra o estilo de vida novo dele, né?
Sim, é, tem muitas histórias que ele fala, e ele fala muito de quando pegaram ele, as irmãs foram lá e falaram, acabei... É, que é foda, né? Tipo, mas assim, acabei de te livrar do câncer. Eu falei, porra, meu... Mas sei lá, ele devia estar num estado não muito bom, porque assim, né? E aí ele, tipo, se achou. E ótimo pra ele. Beleza, deixa o cara. Também não. Não acho que ele devia ter continuado fazendo um negócio que ele não tava afim também.
É, também não tem como, cara. E Raimundos, assim, é. Cara, é o tipo da banda que depois de um determinado momento aquilo ali implodir, porque não dava pros caras ficarem a vida inteira cantando aquela mesma coisa, falando daquilo tudo, que é claro que ia dar problema, entendeu? É. Os fãs crescem, entendeu? Eu, de vez em quando, escuto ainda algumas coisas antigas do Raimundos, que era uma banda que eu gostava.
Também.
E eu gostava com 20 e poucos anos, já era adulto, assim, e tal. O primeiro disco dele saiu em 94, eu tinha 20 anos. Eu conheci a Delmo e tal. Cara, é bom, é uma grande banda, os caras tocam muito. O Canilson, você achava um péssimo baixista, era um grande baixista. Ele era o pilar da banda, era um cara que tocava pra caramba. Agora, realmente, você ficar escutando a vida inteira coisas de... daquele nível, não... Pô, claro que irrita, né? Claro que mulher não vai gostar tanto de ouvir aquilo, claro que... Ah, vou apresentar uma banda pra você, meu filho. Cara, não vai apresentar Raimundos. Sabe?
Vai pegar.
Não tem nenhum valor ali. Disco, entendeu?
No primeiro disco tem algumas que são mais violentas do que o... Até do que o La Volta Nova, ali. Tem umas do Minha Cunhada.
Muito. Tipo, não muito. Tipo, Charlie Brown Jr. tinha muito palavrão, mas, cara, é uma banda que tem valores. Tem letra. Eu acho até o Chorão um bom letrista, cara. Eu não acho ele mal letrista, não, cara. É, acho então, que dá pra.
Fazendo um paralelo, se as letras do se em vez do Raimundos fosse o Chorão que tivesse se convertido, daria pra ele continuar no Charlie Brown. Porque tem muitas letras que dava pra ele continuar cantando ali. Dava pra selecionar e manter. Mas Raimundos não.
É. Na verdade, tem até uma coisa. Não, é verdade, concordo. Eu entrevistei uma vez um cantor gospel que ele lançou um CD pela Universal Music, numa época que a Universal Music tinha um selo de música gospel. Uhum. Ele participou também, aquele podcast do Ricardo Alexandre, do Discoteca Básica, ele participou daquele episódio sobre os Racionais. Aliás, ele foi aquele pregador que apareceu na MTV, no dia que os Racionais se apresentavam no Video Music Awards.
Uhum.
Pregador Lu, lembrei o nome dele. Pregador Lu, lembrei Sim. o nome dele.
Sim.
Ele falou pra mim uma vez que ele não chegou a converter o Chorão, que ele falou, cara, você não pega um cara como o Chorão e vem cá e leva ele pra igreja. Entendeu?
Assim.
Sabe, o cara não tem como, não tinha como. Mas que ele rezou muito com o Chorão uma vez, aí o Chorão aceitou Jesus, tudo. É, tinha uma religiosidade ali, digamos assim, uma espiritualidade, vamos dizer assim, mas era, cara, enfim, tinha lá não tinha muito como entrar nada ali, ah, vou levar o cara pra igreja e tal, não era bem por aí, né? E as histórias do Charlie Brown Jr. quando a banda tava no final são terríveis, né? Eu tava vendo uma entrevista num podcast desses aí com um cara que trabalhava com ele, o Chorão tava no ponto, assim, de quebrar lata de lixo em hotel, assim, não tava bem, entendeu? Aí... Ele tava, não sei, o cara falou isso, né? O cara falou isso, não sei se é verdade.
Sim, é, tem muitos podcasts aí que aparece a galera, produtor, motorista, tem um que tá um motorista, né? Que ele foi...
É, eu acho que é o motorista dele, acho que era o cara que...
comprou o showroom, né? No hotel. No hotel não, é. Né? Aquele, eu acho que era um hotel, né, que ele tava morando, enfim.
Eu acho que era um hotel. Era, cara, um negócio bem terrível, assim. Agora, no caso do Jaimundo, realmente ia ficar difícil, né? Acho que tem que levar em conta que não tem muita coisa ali com você quando crescer vai querer ouvir, entendeu? Quando você finalmente se desvencilhar dos seus traumas e dos seus complexos e sei lá o que, você vai querer ficar ouvindo, então...
Sim. É difícil. De vez em quando eu vou e falo assim, ah, vou ouvir o Lavô Tá Novo. Aí eu ouço o Lavô Tá Novo, mas assim, ao mesmo tempo, eu ouço e falo, pô, legal, mas ao mesmo tempo fica assim, porra... Difícil ouvir. É,
eu ainda acho um grande disco, mas...
É, a primeira música já é Tora Tora, que começa com aquelas frases, assim, que eu não vou reproduzir. Mas quando eu tinha...
É.
Quando saiu esse, eu tinha 13 anos, é. Eu sou 10 anos mais novo, eu sou de 84. É, eu tinha 13, então eu falei assim, nossa, que foda, falando de... É, mas agora já não cabe mais. Mas vamos falar de coisa nova, como a gente falou. Estamos fazendo. É, porque tem o momento das bandas independentes aqui. Recebemos uma mensagem e aí ouviremos a música da banda de São Paulo, Applegate. Vamos ouvir, então.
Salve, galera. Meu nome é Rafael Pena, eu sou baixista da Applegate. Esse próximo som que você vai ouvir se chama Technicolor, nosso single mais recente. Então, assim, espero que vocês gostem. A gente está muito orgulhoso dessa música. Ela marca uma fase nova da banda. E é isso. Valeu, galera.
Fala galera, meu nome é Gil Mazzolino, sou vocalista da Applegate. Fiquem ligados que em breve vamos lançar Nena, música nova. Um pré-venda em nosso site para quem quiser escutar com antecedência dos streamings.
A noite escura traz essa promessa de que um dia talvez tu apareça. De que um dia talvez tu apareça. Tu joga baixo.
interessante o Applegate ter mandado a música pra gente.
Porque sabe muito bom.
Tá tocando música, né? Interessante o Applegate ter mandado a música pra gente, que eu li sobre o Applegate no site chamado Pop Fantasma.
Ah, legal, legal. Eu fui até conferir aqui pra ver se eu tinha dado alguma coisa sobre essa banda, porque eu lembro que eu dei alguma coisa sobre eles. Foi, material foi. Bom, eu tinha ouvido coisas deles.
Eu li lá na época, assim, tipo, quando eles lançaram, acho que é uma coisa anterior a esse, assim. Eu fui até procurar aqui, mas eu li já lá. Eu gostei bastante, cara, muito boa essa música, tipo, da... Tem uma hora no final que entra um pedal, uma guitarra, dá uma pisada ali no pedal, que ela vem e vai... Dá aquele... Puta, delícia. Adoro essas...
Não, muito bom.
Muito bom.
Muito bom mesmo.
A letra, tudo. Tipo, e aí eles já vão lançar coisa aí em breve, então procurem Applegate nas redes sociais. Aí. O que você achou, Zé?
Cara, gostosinho. Solzinho de tarde de sábado. É, me lembrou o projeto novo do Daniel Furlan, por algum motivo. É, tem uma vibe parecida, assim, o jeito de falar, esse tom acusativo de você jogar baixo. É, tem uma cara meio de Daniel Furlan pra mim. É. Gostei, cara, bacana. Se o resto, o Ricardo que ouviu, se o resto for todo assim, tá aprovado.
É, eu achei muito bom. Cara, eu não sei se é a minha idade me acusando, mas Applegate é o sobrenome da Christina Applegate, que era a Kelly Bundy da série Um Amor de Família, ou Married with Children, do Al Bundy.
Eu já tava pensando... Eu já levei esse nome para um outro lado, Johnny. Eu pensei num grande escândalo da Apple, talvez, o Applegate.
Ah, sim. Não, eu já vou direto na Kelly Bundy, porque eu era um adolescente que, né, assistia essa série, e a Kelly Bundy era a grande... Né, a musa do... Ela era a filha adolescente, mas para mim ela era adulta, né? Porque eu era moleque quando passava essas... Outra série que hoje em dia também não dá para sustentar, porque são muitas...
Nossa, piadas. Difícil de assistir, né, Johnny? Eu tentei assistir, acho que durante a pandemia, e não tem como, cara. Bem pesadinho demais para quem já tá, assim, em outra vibe.
É, piada... Só piada que não, hoje em dia não dá para sustentar, não. Mas estamos chegando quase ao final. Quase ao final, não. Estamos chegando ao final porque faltam 6 minutos para o final aqui. Então, para não termos que nos despedir correndo, eu já vou antecipar aqui. É, antes de terminar, já que faltam 6 minutos, eu só queria que o Ricardo falasse rapidinho do livro que foi lançado agora, faz pouco tempo, que você lançou sobre... Como é que é o nome do trio?
É o Terra Trio.
Exatamente.
Terra
Trio. Isso. Eu queria que você falasse rapidinho sobre ele, que esqueci de puxar antes.
Beleza, beleza. Cara, o Terra Trio era o grupo que tocava com a Maria Bethânia entre os anos 60 e 70, né? Tocou também com a Nara Leão, tocou com um monte de gente, assim, com Helena Pittman, vários artistas, Clara Nunes e tal. E esse livro conta a história deles, né? Que é uma história que, a princípio, você pode até pensar, pô, nunca ouvi falar deles e tal. Eles passaram por várias coisas bacanas, interessantes, da história da música, e principalmente da música da noite carioca, né? Nos últimos anos, né? Então, uma história que, antes de tudo, é uma história da música brasileira na noite, dos músicos da noite, da galera que se dividia entre noite e estúdio, né? Porque eles tocaram com a Maria Bethânia também alguns discos e tal. E eles também, os shows que a Maria Bethânia fazia, eram shows muito teatrais, né? Então, tem essa coisa toda de eles terem trabalhado com material que, além de musical, era bem dramático, né? E tudo. E eles contam histórias dessa época, né? Para quem é fã da Bethânia, é fundamental. Para quem é fã de música popular brasileira, feita dos anos 60 para cá, é fundamental. E o mais bacana é que os três estão aí vivos, né? Estão falando sobre o assunto, né? Eu falei um pouquinho com a Maria Bethânia também pro livro, né? A gente bateu um papo muito rápido por telefone. Ela me falou um pouco de como era tocar com eles, como é que foi o período que teve com eles e tal. E é um livro bem bacana, assim, tal. Não é porque foi eu que escrevi, não, mas é bem legal e conta uma história, digamos assim, conta uma história bacana da música brasileira por três pessoas que, além de serem testemunhas, estavam no palco, né? Então, tem um bom levantamento de causos, tem uma parte jornalística muito forte, até porque eles tinham muito material guardado, né? Eles tinham um clipping deles, né? Que a mãe deles... que é um trio de irmãos, né? São dois irmãos, mais um irmão agregado que chegou depois, né? Que foi adotado pela família. E eles têm um clipping que a mãe deles fazia com tudo, assim, sabe? Saía tijolinho, jornal, ela botava ali. Então é bem interessante que dá para resgatar um pouco até da história da divulgação de shows e peças de teatro, como é que isso era feito no jornalismo dos anos 60, 70 e tal. Bem legal mesmo. Acho que vale a pena quem puder tá por aí. O nome é Terra Trio, editora sonora, tá nas boas casas do ramo.
É isso, procurem aí nas internets. É uma quase Forrest Gump musicais, né? Que eles estavam em muitos
É.
momentos ali.
Não, tem shows que o Nelson Motta fala nos Tropicais que não fala deles, né? E eles estavam no palco,
Mas
né?
estavam lá. É, então.
Eles estavam no palco, eu estava ali. Eu lembro que eu falei do livro do Nelson, citei trechos, e falei, não está no livro dele, mas quem olhar para o palco vai ver eles ali. Sabe? Porque tem um vídeo do show. Entendeu? Se você vira assim, você vai ver os três ali. Então, sabe? Tem no YouTube vídeo do show, pra você ter uma ideia que eu falei.
Muito
Então.
bom. É isso, então procurem aí o livro Terra Trio, do Ricardo Scott. Você vai achar aí na internet, porque a internet serve para isso. Zé, enquanto há tempo, despeça-se daquela
Muito
forma.
obrigado, muito obrigado de novo por aguentarem a minha ignorância. Ricardo, obrigado pelo seu tempo. Johnny, obrigado pela paciência de sempre de aguentar o seu irmãozinho fazendo merda no seu podcast. Semana que vem tem mais. Eu tô, como você pode perceber, viajando para países cada vez mais bizarros. E eu acho que eu descobri um gênero novo que eu não conhecia aqui. Pode ser que semana que vem tenha novidade, Johnny.
Obrigado, Ricardo,
Beleza.
pela presença. E eu queria só pedir aos ouvintes que sigam o Pop Fantasma no Spotify, também no site, nas redes sociais, que só tem material legal lá. Eu sou um leitor ávido.
Valeu, valeu. Valeu.
Obrigado, Ricardo, pela presença. Semana que vem teremos mais com músicas diferenciadas aí e sempre uma pessoa bacana para bater papo sobre música com a gente, que é para isso que estamos aqui. Obrigado e até semana que vem. Valeu, Ricardo. Valeu, Zé.
Valeu.
Obrigadão.
Até uma próxima.
Até mais.